Bem-vindos a mais um podcast da Novos Capital. Eu sou Adail Garcês, estou aqui com o Thiago Barbieri no De Olho na Bolsa. É, para a gente falar aqui de Facebook, né, Thiago?
Oi, Adail, tudo bem? Vamos lá falar um pouco de Facebook, essa empresa tão conhecida aí pelos usuários, mas talvez não tão conhecida nos seus detalhes empresariais, no seu modelo de negócio. Tentar explorar um pouco esse tema.
Pois é, né? Acho que, enfim, a primeira dúvida que surge aí de quem não conhece a empresa no detalhe é como que ganha dinheiro, né? Enfim, muita gente acha que, por ser uma empresa de tecnologia inovadora, é aquilo que tem o fluxo de caixa, né? O valor da empresa tá só lá no futuro. E, na verdade, o Facebook dá muito dinheiro hoje, né? Como que funciona o modelo de negócios da empresa? Consegue dar uma explicação geral aí pra gente?
Claro, vamos lá. Bom, basicamente o Facebook, ele se beneficia da enorme audiência dele, dos mais diferentes públicos, mas não num modelo puramente de broadcast, como se fala, né? O Facebook, ele não é uma provedora de espaço de banner ou de anúncio, né? Ele ganha o dinheiro que ganhavam as agências de publicidade e as TVs antigamente, mas numa espécie de síntese desses dois modelos de negócio. Acho que essa seria a melhor definição que a gente poderia dar. Então, basicamente, o que o Facebook faz, né? Eles têm o que eles chamam de look-like audiences, que basicamente o cliente vira para o Facebook, dá uma amostra que ele entende que é representativa da sua base de clientes, e o Facebook mostra dentro do universo dos aplicativos do Facebook quem seriam os targets para esse cliente, né? A outra possibilidade é você não fornecer essa amostra para o Facebook, não dizer para o Facebook quem são seus clientes, e baseado em algumas informações, por exemplo, como o perfil do seu produto, localização geográfica ou coisa parecida, o Facebook é capaz de target também, né, de direcionar a oferta daquele cliente, daquela empresa, basicamente usando as informações que são fornecidas pelo Pixel, que é um dos digamos assim, das formas do Facebook obter informação, né? Então, basicamente, se eu pudesse definir assim numa frase, eu acho que o grande business do Facebook é target cliente para as mais diferentes plataformas de negócio, das menores às maiores, né? E o modelo de anúncio, né, além de target, né, que é onde está, digamos assim, a proposta de valor do Facebook, o modelo de anúncio é um modelo por leilão, mas que não é um modelo de maior bid, ou seja, não é quem paga mais que consegue anunciar no Facebook. O modelo leva em conta a oferta do cliente para aquele anúncio, para aquele espaço de divulgação, mas também leva em conta a contribuição daquele anúncio para a experiência do usuário, né? Então, se eu fosse resumir assim numa frase assim bem, de maneira bem direta, esse seria o modelo de negócio do Facebook.
Grosso modo, assim, resumindo grosseiramente, é um negócio de anúncios, né? Da competição ali em cima dos anúncios.
Perfeito. Onde a grande virtude dele não é só a audiência que ele dispõe, é a capacidade dele de targetear os clientes para a empresa que procura o Facebook.
E, enfim, essa capacidade dele, né, é justamente o que gera polêmica do acesso de informações que ele tem, né? E é interessante que a indústria está tentando se autorregular antes de vir a regulação do governo, né?
Eu acho que a maior polêmica que sempre cercou o Facebook nesse sentido é o chamado, assim, além dos escândalos que já aconteceram, principalmente motivados por razão política, que eu posso falar deles mais à frente, mas acho que talvez a grande polêmica seja o Pixel, que é esse, assim, colocando aqui na linguagem de um não entendedor de tecnologia, né, é esse espião que o Facebook instala em todas as máquinas que você acessa os aplicativos do Facebook, seja celular ou web, em que ele é capaz de entender o seu comportamento, né, na web, para além do seu comportamento no Facebook, nos aplicativos do Facebook. Então, a capacidade dele de targetear e de entender o seu comportamento não está limitada só o seu uso dos aplicativos do WhatsApp, Instagram e do próprio site do Facebook. Ele está também, também se estende ao seu clique, o seu comportamento em outras áreas da web em que você acessa através do seu celular ou do seu computador em casa. Então, é aí que o Facebook, às vezes, enfim, criticado e trazido assim para uma certa polêmica quanto à segurança da informação, quanto a questões de privacidade, onde há, assim, algumas discussões no sentido regulatório no mundo. Eu acho que o movimento que você se refere, que é o movimento de autorregulação, eu acho que foi muito na questão da influência do Facebook em eleições e política. Eu acho que é muito por aí, porque havia uma discussão regulatória importante nos Estados Unidos de que, e também na Europa também aconteceu, de que você deveria inserir o Facebook na lei editorial, né? Ou seja, na lei de responsabilidade editorial, onde o Facebook passaria a ser responsabilizado por aquilo que os usuários publicam, fake news e notícias e por aí vai. Acho que para evitar esse mal maior, o Facebook fez um movimento de crescimento de mais de 10% da sua folha de salário para contratar, basicamente, editores de conteúdo que filtraram, né, muito manualmente, fake news e propagandas de ódio, propagandas racistas e coisas que denegriam profundamente a imagem do Facebook, né? Isso parece que teve um efeito muito positivo nas últimas eleições dos Estados Unidos, e acho que deve ter sido uma decisão bastante acertada do Facebook, pensando na sustentabilidade da plataforma no tempo. É aquela coisa, né? A plataforma se beneficia enormemente da polêmica, porque captura a polêmica, ela é muito melhor para capturar a atenção do usuário do que posições mais neutras ou mais equilibradas, né? Mas, assim, o extremismo, o discurso de ódio, o discurso racista, por outro lado, vai um pouco além da polêmica, né? Ele começa a criar riscos institucionais muito relevante para o Facebook, e o Facebook tomou uma medida corretiva, acho que, no meu modo de ver, bem inteligente, de moderar conteúdo, né?
Sim. E assim, então, resumindo aí, olhando da parte regulatória, as duas principais questões são meio divididas em duas vertentes, né? Uma, a questão de responsabilidade editorial, e a outra, a questão de dados, de repassar os dados para terceiros, né? Acho que são as duas principais
Perfeito.
questões.
Privacidade e controle de conteúdo, acho que são essas duas grandes questões que são as maiores críticas ao Facebook. Porque a questão concorrencial, eu acho que não faz muito sentido, né, pensar em antitrust, qualquer coisa parecida com isso, porque primeiro que ele divide o mercado com o Google, né? O Google faz alguma coisa muito parecida com o Facebook. E segundo que, além disso, não é o maior. É aquela coisa, né? Uma vez, salvo engano, até o próprio Zuckerberg disse, posso estar errando aqui na citação, mas algum executivo do Facebook disse que é aquilo, né? Não é a atenção do usuário na plataforma não vem do poder de mercado do Facebook. O poder de mercado do Facebook é que vem da atenção do usuário na plataforma. Então é difícil você falar, né, em regulação antitrust, porque não tem nenhuma barreira de entrada, nenhum monopólio ou coisa parecida. Além do fato de que o preço maior não é capaz de comprar anúncios no Facebook, né? Não é um modelo de maior bid prevalece, né? Então acho que isso afasta, no meu modo de ver, a possibilidade de uma regulação antitrust, o que aonde o Facebook pode eventualmente sofrer um escrutínio regulatório são nesses dois temas que a gente colocou aqui mesmo.
Então, acho que assim, isso aí a gente consegue dar um panorama aí do que é o Facebook hoje, né? Como que ele está posicionado, como que ele ganha dinheiro e os eventuais riscos do negócio. Mas aí agora olhando para frente, né? Como que a gente imagina o Facebook daqui a alguns anos? Ele está entrando cada vez mais na vertente de pagamentos, né? Teve a parceria ali com o Shopify e WhatsApp Pay, etc. Como que você vê isso no futuro?
Olha, quando você tem a atenção de mais de um sexto da população mundial em base diária, né, as possibilidades de ganhar dinheiro são infinitas, né? O que eu acho que, primeiro que assim, é importante pensar do ponto de vista de investimento, né, que o Facebook não é, como você muito bem colocou lá no começo, né, daí uma empresa tech no sentido de ser uma empresa queimando caixa, buscando sair de uma curva inicial do negócio para monetizar lá na frente. Muito pelo contrário, é um negócio super rentável e que está negociando em bolsa a 20 vezes no patch, 23, 24 vezes agora. O que é um valuation super atrativo para um business que cresceu historicamente 100% ao ano receita, se traduzindo em geração de caixa, e que não vai talvez sustentar 100% para frente, mas provavelmente vai sustentar um regime de crescimento também acelerado para frente. Então, o business como ele já garante pelas tendências de migração de web para mobile, que o Facebook é super bem posicionado, e pela migração da mídia analógica tradicional, né, para a mídia digital, já garante um fluxo de crescimento para o negócio que, no nosso modo de ver, já traz atratividade para a ação. Mas você tem, digamos assim, sonhos, né, novas opcionalidades super interessantes para o Facebook explorar. A via transacional, sem sombra de dúvida, é uma delas, né? Basta a gente fazer um raciocínio assim intuitivo de que o Facebook hoje disputa verba de marketing das empresas. Portanto, ele está mordendo uma despesa que está lá no meio do demonstrativo de resultado das empresas. Quando ele vai para a via transacional, ele vai disputar o bolo da receita, ou seja, ele está num bolo muito maior do que o bolo que ele está disputando de, como a gente fala, de ads, né? De propaganda, né? Como é que o Facebook pode explorar a via transacional? Ele pode explorar de várias formas, né? Eu acho que através de um modelo de e-commerce, onde é um. Eu acho que o Facebook está perseguindo a via transacional com uma cabeça, digamos assim, de originador de transação, né? Ele quer pegar o usuário, mostrar alguma coisa, originar aquela transação e empurrar aquela transação para alguém que queira ganhar a sua parte do take rate, como se diz, e entregar aquele produto na casa do cliente, né? Então, tanto no modelo de pagamentos, o WhatsApp Pay, que está chegando aí, quanto no modelo de e-commerce, acho que o objetivo do Facebook é originar a transação e entregar para alguém se beneficiar daquilo. Agora, é muito interessante o que pode ser feito do ponto de vista de hyper-target, como se fala, catálogos digitais, ofertas diretas no Instagram de produtos. Então, você, por exemplo, você segue uma pessoa que fala muito sobre saúde, bem-estar, fitness, um atleta, um corredor, alguma coisa parecida com isso, né? Puta, você poder clicar no tênis dele e ser direcionado direto para uma loja que vende aquele tênis. O Facebook faz a originação da venda, entrega aquilo para Nike ou para quem quer que seja que queira se plugar na plataforma dele e ganha um take rate disso. Quer dizer, isso é uma via exponencial para o Facebook, que provavelmente pode criar outro market cap aí para o Facebook em 5 ou 6 anos. Assim, não seria uma maluquice pensar nisso, né? Então, assim, de novo, né, a atenção frequente e a capacidade de entender profundamente mais de um sexto da população mundial é um ativo, sem dúvida nenhuma, valiosíssimo, né?
Bom, então acho que ficou claro ali que o principal ativo ali do Facebook, no final das contas, é a capacidade de reter a atenção dos usuários, né, através de conteúdo. E aí começa a surgir, enfim, competição por essa atenção, né? A gente viu aí nos últimos tempos o crescimento do TikTok, né? Você acha que isso chega a ser uma preocupação, assim, quando você olha em grandes números ali, comparando usuários de TikTok, Facebook, hoje em dia é uma ameaça relevante?
Olha, sem dúvida, dos modelos emergentes recentes, acho que o TikTok, sem dúvida, talvez junto com o Discord, tenham sido as duas grandes novidades. Talvez Epic Game também, né? O Fortnite, né? Mas aí eu acho que eu posso falar um pouco mais à frente, porque é uma coisa um pouco mais geracional. Mas falando aí do TikTok, que tem uma abrangência um pouco melhor, Sim, o TikTok chegou num tamanho que impressiona realmente, né? O Facebook tem aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de usuários ativos por dia. O TikTok está na casa dos 800 milhões, né? Ele chegou num tamanho mais ou menos de metade do Facebook nesse critério de usuários ativos por dia, né? É um número impressionante, chegando perto ali do 1 bilhão de usuários ativos, que foi mais ou menos o número de aquisição ali do Instagram, né? Quando o Instagram veio para dentro do Facebook. Eu acho que se não houvesse essa polêmica, digamos assim, geopolítica, talvez o Facebook já até tivesse feito um movimento interessante aí de aquisição do TikTok. O TikTok hoje é um ativo avaliado em 76 bi, mais ou menos, né? Ali em novembro de 2018. Os números talvez hoje sejam da ordem de 150, 160 bi de valor. E tem gente muito boa tocando negócio, né? Por exemplo, só para citar um nome aqui, o ex-chefe de streaming da Disney, né? O Kevin Mayer, ele é o CEO da TikTok, um cara super qualificado para tocar o business. Então, assim, é um concorrente de peso que vale a pena a gente ficar perto. A experiência é super fã para o usuário. Acho que eles romperam algumas barreiras interessantes. O Facebook soube reagir bem, mexeu na configuração do Instagram para permitir o post de vídeos similares ao TikTok, mas eu acho que tem que ficar atento, sim. Outro risco que tem é o geracional, né? Você vê nas gerações mais novas, aí até posso citar meu filho, que certamente é um exemplo disso, né? Eles, assim, meus filhos, meu filho e os amigos do meu filho, todos usam Discord e conversam através dos aplicativos de jogos como Fortnite, da Epic Games, né? Então, é uma tendência que, do ponto de vista geracional, talvez traga algum risco para o Facebook. Inclusive, a própria App Game diz que será o próximo Facebook, mas talvez exista um certo exagero nisso. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que esses são os três concorrentes mais interessantes aí que surgiram nos últimos anos para o Facebook, né? Mas, quando se fala em grande audiência, né, audiência massiva e incapacidade de target que o Facebook tem, ainda está todo mundo muito longe disso. Importante pensar que o que importa não é só a base de dados, né? É algoritmo, é saber usar esses dados, né? E aí o Facebook tem uma vantagem ainda importante em relação aos concorrentes. Está alguns passos à frente do que esses concorrentes que eu citei aqui, né?
Tiago, e assim, pois que a parte da receita ali, que o grosso ali vem quase todo de ads, né? Ficou super claro. Mas assim, outros grandes números do Facebook que você acha interessante para a gente passar pro pessoal aí? Por exemplo, o mercado endereçável, o que você vê acontecendo no mercado endereçável dele hoje?
Ah, legal. O mercado endereçável de ads no mundo inteiro, seja ele digital ou não, né, é um mercado da ordem de 520 bilhões de dólares. Esse mercado se divide entre 300, mais ou menos, bilhões em internet e 200 bilhões em mobile. A gente vê esse mercado chegando no total, lá em 2025, a 700 bilhões de dólares e em 2030 a 850 bilhões de dólares, né? A gente vê ele crescendo a 5% ao ano até 2025 e uns 4% ao ano nos 5 anos subsequentes, né? Considerando algum ganho, né, de market share do Facebook, que nem é tão assim relevante, a gente consegue imaginar facilmente o Facebook crescendo aí seus 20% até 2025. E talvez caindo para alguma coisa mais perto de 10%, de 25% em diante, né? Isso não é uma coisa muito difícil de imaginar, né? E aí, quando você olha lá para lucro operacional pós-imposto, né, para o famoso NOPAT, né, você está dizendo que o negócio vai chegar ali em 2025 com 40, mais ou menos, bilhões de dólares de resultado e talvez em 2030 com 70 bilhões de resultados, sem considerar nada de via transacional ou de qualquer outra opcionalidade dessa, como a gente colocou. É um negócio extraordinariamente lucrativo e que assim a gente vê um ritmo aí de crescimento super estável pelo próprio crescimento da indústria de ads para frente e pela captura da indústria de ads analógica para o digital e dentro do digital para a captura do mobile, né? Esses são os movimentos combinados que no final criam o crescimento do Facebook, né? Acho que é isso.
E é assim, esse crescimento para frente, então acaba não conversando tanto, né, com o múltiplo que ele trada hoje ali de 20 a 25 no patch, né?
A gente acha que não, cara. A gente acha que esse negócio mereceria um valuation um pouco melhor, sim. Eu acho que talvez o motivo para ele estar descontado tenha sido o risco de regulação, particularmente durante o momento ali eleitoral. Como é uma empresa de tecnologia, ela acaba seguindo um pouco o fluxo de mercado nessa rotação de techs contra incumbentes e negócios antigos. Mas assim, no final a gente acha que as techs não são todas iguais, as incumbentes não são todas iguais. O Facebook, muito para além de uma tech, é uma plataforma super dominante, com vantagens competitivas muito duradouras e com enormes opcionalidades, né, de venture capital dentro dele, que pode criar valor ao longo do tempo, né? A gente acha que talvez merecesse sim um múltiplo mais alto do que o que negocia hoje.
Bom, acho que é isso. Acho que deu para dar uma passada legal pelo case, Thiago. Conseguiu ser super claro aí. É sempre legal a gente poder falar um pouquinho das teses que a gente carrega aqui na casa, né?
Não, claro, deu, com certeza. É sempre um prazer falar das nossas teses. Eu agradeço aí o espaço e espero que tenha sido útil.
Não, legal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo De Olho na Bolsa.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.